dos cinco cantos do mundo.
A América, nas últimas semanas, tornou-se o centro das notícias mundiais numa novela que demorou, imagina-se, as eleições foram numa terça-feira e só foi descortinado o vencedor no sábado à tardinha. Para conversarmos, como é hábito, às terças-feiras, temos Ana Ventura Miranda, diretora do Art Institute. Muito frio em Nova Iorque, ou nem por isso? Está um dia bonito, não é?
Não, tem estado uma temperatura de verão, praticamente.
Que bom.
Tem estado espetacular.
Bom, explica-me lá então.
E até que auguram bons dias melhores, diria assim.
Já entendi onde quero chegar. Bom, a primeira pergunta que te faço é: porquê é que tanta demora uma eleição que, em princípio, tem os recursos técnicos todos, que mais nenhuma civilização no mundo tem? Como é que uma eleição que acontece numa terça-feira, os últimos votos ainda estão a ser contados e só se proclama um presidente no sábado?
Bom, então, por partes, Miguel, tens aí várias questões numa só. Pronto, primeiro porque não nos podemos esquecer que isto é um país do tamanho de um continente, não é? Portanto, não é, é muita gente, são muitas pessoas, são estados que não estão tecnologicamente, alguns estão evoluídos como outros. Depois esta ideia de que tudo é na América é muito mais desenvolvido, é uma ideia errada, que eu já tenho às vezes até dito aqui no programa. É o bom marketing deles, não é? Porque depois isso vê-se em outras coisas, como por exemplo esta história da pandemia, obviamente que teve muito a ver com a maneira como o Trump tem estado a lidar com isto, mas são aqui vários fatores a ter em conta. Depois há estados em que alguns, mas muito poucos, conseguiram começar a contar os votos pelo correio, que é uma modalidade que foi agora introduzida em alguns destes estados por causa da pandemia, para não terem as pessoas a ficarem em filas e estar ali dentro das pessoas, tudo no mesmo espaço e votar nos mesmos sítios, não é? Que não foi a estratégia seguida pelos republicanos, que é o partido do Trump, que pediram para as pessoas irem lá na mesma, não é? Que estava em linha com a maneira como eles têm gerido com a pandemia, mas os democratas fizeram ao contrário. Alguns destes estados, para além dos absent votes, que são aqueles votos das pessoas que moram fora, dos militares, de uma série de outras situações que as pessoas deviam estar e não poderem deslocar-se a votar, alguns desses estados, para além disso, não tinham esta opção de votar. Então, há aqui, em termos de lei, de como fazer isto, também diversas, não te esqueças que estes estados são todos autónomos e cada um tem as suas leis. E alguns destes estados, que foi, por exemplo, o caso da Pensilvânia, eles só podiam, eles já lá tinham os votos há muitas semanas, mas eles não podiam abrir, só podiam começar a abrir os envelopes
depois
no
dia
das eleições, portanto, na terça-feira às 7 da manhã.
Sim.
Ou seja, por isso é que eles depois andaram ali a contar aqueles votos todos, porque ali era primeiro os votos presenciais e depois os do correio, que era onde estava massivamente o voto democrata. Pronto, daí ter-se visto uns números num sítio, num estado, a favor do Trump, e depois aquilo ter começado a funcionar ao contrário. Por exemplo, no lado da Nevada e do Arizona já era habitual haver esse tipo de votos. Portanto, agora vê-se a tendência do Trump ter conseguido equilibrar também as margens ali e serem menores. Porquê? Porque eles aí começaram logo a abrir os do correio. Pronto, isto é de estado para estado, é diferente. A questão que se põe aqui é o presidente Trump ainda não aceitou que perdeu as eleições.
Sim.
E, portanto, está a começar a haver aqui uma movimentação, quanto a mim e a maior parte dos comentadores e qualquer pessoa que realmente esteja a acompanhar isto, grave. E quando se começa cada vez mais a ouvir dizer que isto é um teste à democracia nos Estados Unidos, eu penso mesmo que é um teste à democracia, porque, e eu acho que há muita gente só agora que está a perceber isto, o que o Trump conseguiu pôr, as pessoas que ele pôs em lugares-chave, como o Departamento de Justiça e uma série os juízes que ele conseguiu nomear para o Supremo Tribunal, que é uma coisa inacreditável, ele conseguiu pôr três, pronto, e que o facto do Senado também ser maioritariamente republicano ajuda a passar estas coisas mais depressa. Pronto. E, portanto, há aqui pessoas em lugares-chave e aqui este sistema da justiça, à partida, e principalmente o Departamento de Justiça, funcionaria sem influência. É exatamente para controlar o poder político, ou seja, é para ser uma coisa separada, um poder separado que não se envolve no outro, a não ser para desempatar disputas, não é desempatar, mas para resolver disputas. Pronto. O que está a passar é que não sei dizer o nome em português, mas o Barr, que foi uma das pessoas que ele foi eleito, que está à frente do Departamento de Justiça, mandou durante ontem ao fim da tarde se houvesse acusações ou provas de que realmente houve aqui irregularidades nas eleições para avançarem com as investigações disto. Pronto. Isto é um bocadinho, primeiro, não é habitual, depois porque não houve, não há sinal nenhum, em lado nenhum, e há também, por exemplo, na Geórgia, que aquilo até é tudo controlado por republicanos, os próprios republicanos estão a dizer que não há evidência nenhuma, mas ele fez isto sem sequer as eleições ainda estarem certificadas.
Sim.
Ou seja, isto agora é tudo projeções e são as televisões e tudo mais. Isto ainda vai ter que ser tudo certificado. Mas está-se a chegar aqui, e depois pior, os próprios republicanos no Congresso não estão a assumir a vitória do Biden. Dentro da Casa Branca, eles não estão a conseguir aceder a uns fundos que normalmente são dados logo a seguir a saber quem é que ganhou, para poderem constituir o que eles chamam o período de transição, ou seja, para pagar as casas às pessoas, para pagar as casas às pessoas das novas equipas, não é? Porque nem todos estão em Washington. Portanto, aquilo é um fundo de maneio que eles têm para preparar a equipa de transição, para preparar a nova administração. E eles não sequer, normalmente isso é dado logo a saber-se quem é que ganhou as eleições. A pessoa responsável na administração Trump não está a assinar esse papel que permite aceder a esses fundos. Ou seja, está a haver aqui uma série de bloqueios, que é realmente um teste, vamos ver até que ponto é que os tribunais, que neste momento é o único garante disto tudo, não é? E é o que se ouve cada vez mais dizer, e se fosse num país, se tivesse a acontecer num país subdesenvolvido ou de uma ditadura, era exatamente isto que está a acontecer aqui. E é um bocadinho. Portanto, isto é grave, vamos ver até que ponto é que, pronto, houve já pessoas admitirem-se por causa desta medida, deste memorando do Barr, que falei há pouco, está à frente do Departamento de Justiça, já houve aqui pessoas admitirem sem protesto, porque isto é realmente contrariar o princípio deste sistema de tripartido, não é? Que a justiça é um poder à parte, porque ele está claramente a abrir aqui o caminho. Para já é uma decisão política, porque foi o Trump que o pôs lá, e eu pessoalmente fico a pensar, porque este homem já tinha tido este cargo, portanto não é a primeira vez que ele está neste cargo. Isto foi logo na altura que ele foi indicado. Ele já tinha tido esse cargo e eu penso, mas até que ponto e por que razão? Porque se fosse uma coisa de carreira, de chegares ali e estares no topo da tua carreira, pronto, para uma pessoa que trabalha no sistema jurídico. E eu penso assim, mas como é que é possível, se ele já tinha esta posição, o que é que move esta gente para no fundo estar a albarroar todos os alicerces da democracia e de organizações que são os pilares dos Estados Unidos. Não sei o que é que pode levar as pessoas a fazer isto. Quer dizer, o Trump eu percebo, os republicanos no Senado também se consegue obviamente perceber, porque eles estão aqui a tentar manter os lugares que têm e a maioria. Pronto, há aqui uma série de fatores e têm medo do Trump, que na realidade também é isto, porque apesar de tudo, apesar de ele não ter ganho, a quantidade de pessoas que votaram nele é muita gente ainda. E, portanto, isto quase que já parece, como se falava há uns tempos, depois deixou de se falar, que isto quase parece o partido Trump. Não, sim, é já o partido dos republicanos.
Vamos pôr que as coisas vão correr como deviam, o princípio democrático vai correr normalmente. A pergunta que se impõe também nesta altura é: o que é que o Trump vai fazer agora?
O que é que ele vai fazer agora?
Sim.
Então, ele continua a ter os negócios dele, ele pôs os filhos a tomar conta, mas depois pôs os filhos também na administração, e mesmo que não foi os filhos, mas pôs familiares próximos, como o genro. Enfim, ele tem muita coisa por onde fazer, não é por aí, mas agora já se está a falar que ele vai continuar a fazer comícios e a preparar já a sua candidatura para 2024. Portanto, já se está a falar nisto.
Pois.
Que é assustador, não é? É assustador.
Sim.
Parece que não, na realidade não estamos a livrar aqui de uma coisa que as pessoas disseram que não queriam isto. E depois estão a vincular.
E o que é que pode acontecer se ele disser que não quer sair?
Então, eles na mesma podem ir a algum lado, a qualquer sítio, e jogar jurar o Biden como presidente, mas o ponto não é isto, é que eles vão arrastar isto. Depois ontem ele também despediu uma das pessoas da defesa, o Secretary of Defense, que é gravíssimo, não é? Porque uma das coisas que aparecia no relatório do 11 de setembro é que foi naquele ano que houve aquela questão também entre o Bush e o Al Gore, e que houve ali uma demora maior na transição do poder de um lado para o outro, não é? De uma administração para a outra. Nos relatórios do 11 de setembro vem realmente essa indicação de que aquilo também não foi positivo, aquela passagem que ler. Ou seja, ele agora está a despedir pessoas, no fundo está a ajustar contas, não é? Que era coisas que ele já queria ter feito e que não fez. E isto é tudo muito grave, porque põe em risco também a segurança do país. Não sei, isto esperemos que se consiga realmente dar a volta a isto e que se consiga aguentar as coisas da melhor forma possível. Mas
estão
a ter muitos ataques a várias coisas e depois eles são muito persistentes. E depois há esta coisa horrorosa que é, eles vinculam a mentira como se fosse verdade. E há muita gente, os eleitores do Trump, acham mesmo que roubaram votos.
Sim.
E que isto houve irregularidade. E a Fox News continua, não é? Que é um canal de direita e que, no fundo, é o canal do Trump, não é? Eles têm veiculado também esta mensagem de que aquilo realmente houve uma fraude. E quem só ouve aquelas notícias, não lê um jornal e não vê outro canal de televisão, está crente de que ele foi roubado. Portanto, isto só contribui um bocado mais para esta valorização dele, no fundo agora como vítima, não é? Como uma pessoa que, tal como eles, sofre por este sistema.
Muito bem. Bom,
é muito complicado.
Diz-me outra coisa.
Vamos ter muito assunto nas próximas semanas, é o que eu te digo.
Falando em assunto, há mais alguma coisa que alimente os jornais nesta altura na América?
Claro, os números do Covid, que estão a bater recordes todos os dias. E também, ontem a Pfizer apresentou, lançou um relatório, fez um comunicado que tem uma vacina que tem 90%
de
bons resultados.
Uhum.
Pronto. E, portanto, há aqui hipótese de isto ser uma das vacinas, em breve, e de haver ainda já para começar até a testar, que são duas doses, já a partir de dezembro, para os profissionais de saúde e tudo mais. Mas pronto, mas isto tem que ter muita cautela nisto, porque, mas pronto, 90% é um muito bom resultado e isto realmente relançou aqui a esperança de que se possa ter uma vacina ainda este ano.
Muito bem. Nós voltamos a conversar na terça-feira. Proteste e vê com muita atenção esta novela que está a empolgar o mundo inteiro. Um beijo grande, Ana Ventura Miranda.
Que antes não tivesse, mas pronto.
Um beijo grande. Até terça.
Obrigada, Miguel. Boa semana.